Estamos aqui com Rodrigo Murta, fundador e CEO da Logbox, autor do livro Conversando com os Robôs, a arte de GPTA. Rodrigo, muito obrigado pela sua participação no podcast do The Inside Talk.
Claudinei, eu que agradeço aqui o convite.
Rodrigo, você poderia nos explicar um pouco qual o objetivo do livro, né? Qual que é o enfoque do seu livro Conversando com os Robôs, né? O que motivou você a escrever essa obra?
Claudinei, a gente está num momento extremamente interessante agora, eu diria até que da humanidade, né? Onde tem novas possibilidades, novos recursos surgindo, que nem todo mundo conhece. Então, eu trabalho nesse campo da inteligência artificial já há algum tempo, e no final do ano passado eu fiquei bastante impactado com as minhas primeiras interações com o ChatGPT, né? E vendo a capacidade de resposta da AI, eu pensei, eu queria juntar um desafio pessoal meu, que era escrever um livro, com um desafio do Lookbox também, né, de como é que a gente comunica isso melhor, o que está acontecendo agora nesse período. E foi meio que a junção disso, foi o impacto de uma pergunta que eu fiz no GPT, né, e eu achei que era meio que obrigação levar isso para mais gente. Como é que outras pessoas também poderiam usar essa tecnologia no dia a dia? Então, daí eu vejo um pouco a inspiração de comunicar um pouco o que está acontecendo no mundo da inteligência artificial. Esse que foi o desafio do livro.
E o livro conquistou a segunda posição, né, na categoria de software dos mais vendidos na Amazon, né, durante a pré-venda, né? A que você atribui esse sucesso, esse tamanho de interesse da sociedade em relação a esse tema?
Claudinei, a gente chegou a bater a primeira posição na pré-venda ainda, né, nessa categoria. E eu acho que está todo mundo curioso com o tema, né, de saber como é, o que é isso, o que é inteligência artificial, como é que isso afeta o nosso dia a dia, isso afeta nossos empregos, isso afeta a humanidade, até numa posição um pouco mais extremista. Então, acho que tem essa curiosidade acontecendo. Então, como no Brasil ainda não tinha uma obra escrita a texto, né, tem alguns materiais já de e-book, mas não texto, isso foi a primeira. Eu acho que foi natural a curiosidade de querer saber e conhecer um pouco mais a obra.
Na obra também você destacou, né, que o futuro é colaborativo entre humanos e máquinas nas áreas de poesia, música e arte, né? Como você avalia essa opinião que a AI generativa vai substituir profissionais e eliminar empregos?
Eu acho que toda nova tecnologia ela acaba passando por esse ponto. Então, quando teve uma parte que eu exploro no livro, quando teve a invenção da caneta esferográfica, né? Até pesquisando, achei curioso que teve reclamação, que teve um absurdo, que a letra não ia ficar mais a mesma, que não fazia mais sentido. E olha só, a caneta esferográfica, né? Hoje a gente acha uma coisa tão do dia a dia que a gente nem consegue ver como algo que tinha resistência no passado. Indo para casos um pouco mais próximos da nossa realidade, a gente tem a própria uso do computador, né, na educação ou do celular, que também é uma coisa que eu exploro no livro, que teve muita resistência no início e hoje é comum, né? Então, quando a gente fala, por exemplo, do computador no trabalho, também no início se achava que ia acabar demitindo gente porque o computador ia fazer as coisas, e não é o que aconteceu. A gente até brinca que a gente tem até mais trabalho do que a gente gostaria, né, na área da informática, né? Então, ele não tirou, ele criou mais possibilidades, a gente fica até mais dependente, né, de uma forma até que a gente não gostaria. Acho que a AI vai passar por algo muito parecido também. Primeiro vem esse temor, que é normal, de uma nova tecnologia, mas eu acho que as possibilidades que ela consegue trazer acabam sendo maiores. Tá? Claro que a gente está preocupado, tá? A gente também não pode entrar no mundo da fantasia só achando que tudo são flores, né? E a gente tem que estar ligado para alguns empregos que podem sumir, sim, né? Mas certamente outros vão aparecer.
Você chegou a usar o GPT para escrever alguma parte da obra? Você utilizou ferramenta para te auxiliar na sua escrita?
Claudinei, me fizeram tanto essa pergunta que eu escrevi um artigo sobre, tá? Eu vou sugerir um Google para o time, que é o livro que o GPT não escreveu, né? E eu brinco essa hora, eu falo assim, que se o GPT tivesse feito a obra, eu teria acabado bem mais rápido, porque eu comecei a escrever em janeiro o livro, né? Mas sim, o GPT, o livro é uma interação, tá? Com o GPT, em que sentido? O Conversando com Robôs são 16 conversas no livro, e cada conversa é um tema. que a ideia é para ficar muito acessível. Então, eu tenho desde conversas do dia a dia até conversas sobre mecânica quântica e neurociência. Então, tem para todos os gostos. A conversa, ela tem uma parte que eu explico um pouco daquele tema e, claro, eu faço perguntas e tenho a resposta do GPT e comento essa resposta. Por que isso? Porque tem maneiras de você fazer as perguntas de uma forma que o GPT, você consegue extrair o melhor da tecnologia. E é exatamente essa é da obra. Como é que você pode começar a brincar agora com a tecnologia, mas extrair o melhor dela e ter alguns atalhos e algumas dicas que eu faço na obra?
Mas agora você chegou a usar o próprio ChatGPT para programar um braço mecânico e autografar o seu livro, né? Como é que as
Isso.
pessoas reagiram diante dessa forma, vamos dizer, inusitada de autografar?
Imagina, até onde a gente viu, foi a primeira vez que isso foi feito no mundo. Eu fiquei bem contente aí com o resultado. Eu recebi uma mentoria da família da Livraria Cultura, o Sérgio, e sobre edição em si. Como é que eu publico um livro? Eu nunca tinha feito um livro, né? E nessa mentoria, o Sérgio me falou assim: ó, e prepara no dia do autógrafo, porque você vai ter que ficar lá umas 3 horas e funciona assim, canetando, você vai sair com o pulso cansado de escrever, né? Eu adoro tecnologia, o livro é sobre isso, inclusive. E foi dessa provocação que acabou vindo uma ideia. E se eu automatizasse, usasse inteligência artificial para automatizar o próprio processo de fazer autografia? Como? Usando o GPT para criar as frases, né? Então, é o famoso prompt. O prompt é um comando no GPT que você pode dar: ó, eu sou Rodrigo, estou fazendo a minha noite de autógrafo de um livro tal. Eu quero que você escreva frases com tantos caracteres, com esse estilo, tem todo um promptzinho para fazer isso. O GPT cria a frase. Eu programo ainda, eu gosto, até é um hobby, né? Para mim é um prazer. E eu programei que, dada a frase, eu fiz um programa que ele copia a minha caligrafia, no formato escrito ainda, né? É uma imagem, praticamente. Então, copiando a minha curva e a minha forma de escrever. E achei uma empresa parceira, né, que foi super bacana, Universal Robotics, que encarou aí o desafio e transformou a escrita que eu fiz no programa, né, em algo que o robô pudesse executar mesmo. Então, ficou muito legal o resultado. Por quê? Aí, Claudinei, tem uma coisa muito interessante da colaboração, que é uma coisa que você falou, que é como é que naquela noite eu estava fazendo a parte mais humana do processo, que era receber meus convidados, olhar no olho, abraçar as pessoas e celebrar com elas aquele momento, né? E o robô estava fazendo literalmente a parte mais braçal, que era escrever ali para todo mundo uma dedicatória, mas usando o meu estilo. Por isso que foi uma simbiose entre a inteligência artificial e a inteligência humana aí nessa noite, que eu gostei muito do resultado, pelo menos.
Rodrigo, dentro da sua experiência, né, quais os segmentos da IA generativa que você acredita que tem um potencial revolucionário, né? Muito se fala, por exemplo, no uso da IA generativa na construção de códigos, né, no aperfeiçoamento de códigos. Como é que você vê o uso de IA de uma forma mais avançada?
Eu gosto muito, Claudinei, de um artigo do Bill Gates, onde ele coloca algumas áreas onde a generativa pode ter um impacto muito imediato, né? De cara, a primeira que ele fala é uma parte de assistente pessoal. Então, é você ter um poder de ter um assistente para você, com uma capacidade incrível de gerenciar coisas do seu dia a dia, né? Mas as outras são três, tá? Assistente pessoal. As outras duas eu achei mais interessante, que é a saúde. Então, imagina que com a generativa, né? Então, de texto, eu possa ter diagnósticos muito precisos, acessíveis para quem não tem hoje o poder de ter um hospital bacana, né? Então, imagina lá no interior do Pará, alguém tendo diagnóstico de uma doença com uma qualidade absurda. Isso realmente impacta a saúde de uma forma positiva, né? Dá acessibilidade, democratiza esse poder para muito mais gente. E outro ponto é a educação. Eu acho que a educação tem um impacto incrível, onde esse é um ponto que eu exploro bastante no livro. Lá atrás, a educação era algo muito elitista. Então você tinha um tutor, e aquele tutor podia atender uma criança ali de uma forma totalmente personalizada. Com a evolução, com o tempo, a educação acabou se democratizando, ganhando escala, mas com isso ela não tinha aquela qualidade de um tutor individualizado, né? Era uma sala de aula com as crianças e você tinha que fazer uma educação de massa. Agora, com essa tecnologia, a gente tem a capacidade de voltar a uma qualidade quase que individualizada, mas em escala, em massa. Então, isso é uma coisa incrível. É como você tivesse um super tutor para cada uma das crianças, não perdendo o papel do professor, mas você tendo aquele conhecimento de ponta ali, o um intermediador muito bem qualificado. Então, esse, para mim, eu acho que é um local onde essa tecnologia, que é o LLM, né, que é o Large Language Model, né, o GPT é um tipo de LLM. Acho que ela tem uma
Perfeito.
aplicação incrível.
Em relação às questões que a IA generativa está provocando, né, temos de violação de direito autoral, direito de imagem, copyright, né, qual que é a sua opinião sobre essa polêmica?
Pois é, acho que toda tecnologia a gente vai ter que se reinventar, né? Algo que era exclusivo, algo que funcionava de um jeito, passa a funcionar de outro. Então, e toda tecnologia boa, ela também ela causa um pouco de medo, porque a gente, como ser humano, tem medo da mudança, tá? Eu acho que é natural a gente rever alguns conceitos para a gente se adaptar a um tempo novo, né? Algo que era exclusivo lá atrás, agora não vai mais ser. A capacidade de gerar texto, por exemplo, eu acho que ela democratiza a capacidade de. Antes, para você. Poucas pessoas tinham capacidade de ter um bom redator, um bom editor. Agora, como você estivesse democratizando isso, a parte de conteúdo, acho que é muito parecido, né? Eu acho que a gente vai ter que se adaptar a essa nova realidade. Acho que esse que é o grande fato mesmo.
Inclusive, tem uma discussão no Congresso de criar uma lei para a inteligência artificial, né? E tem gente que, justamente, às vezes é a favor para que assegure o direito das pessoas, mas, por outro lado, tem gente que acredita que isso possa cercear a liberdade de inovação, a liberdade criativa. Como é que você vê também essa questão?
Acho que o meu viés é mais empreendedor, né? Até pelo próprio Lookbox, né? Pela própria empresa. Então, eu acho que a gente tem que estar mais preocupado em como usar isso a nosso favor do que como controlar, né? Em si, querer regulamentar. A gente tem que estar preocupado como é que a gente vai gerar valor com essa tecnologia hoje no Brasil. Como é que a gente não vai ficar limitado, por exemplo, a usar só modelos feitos no exterior? Ou se eu quiser usar o GPT, ele é muito mais barato em inglês do que em português, porque ele não foi feito para português, apesar de funcionar em N idiomas, né? Então, acho que o foco, a gente tem que ter muita atenção de como é que a gente empodera nossos empreendedores, como é que a gente simplifica processos tributários usando essa tecnologia. Logo, a gente tem uma parte que sim, que tem que ser regulamentada, mas eu vejo uma discussão só para um lado, como é que regulamenta? Eu não vejo uma discussão tão forte de como é que a gente usa a nossa educação, como é que a gente usa a nossa saúde e como é que a gente consegue desenvolver isso internamente. Acho que está desequilibrada essa discussão. Parece uma coisa muito que vem lá de fora e eu vou e eu aceito e eu regulamento. Por que a gente não está preocupado em criar isso e trazer mais gente para entender a tecnologia aqui no Brasil? Acho que essa é uma provocação que eu queria deixar, que a gente tem que ser um pouco mais forte nesse sentido.
Você falou na Lookbox, né? Você já trabalha com uma plataforma de business intelligence conversacional, né? Que utiliza a inteligência artificial para ajudar as empresas na tomada de decisão baseada em dados, né? Como é que você
Exatamente.
vê o impacto, por exemplo, da inteligência generativa, da IA generativa, nesse seu trabalho? Você poderia falar um pouquinho sobre como é que você desenvolve esse trabalho de uma inteligência artificial conversacional?
Rodinei, isso é uma bacana a pergunta. O que acontece? A gente trabalha muito tempo com linguagem natural, que é essa área, né, no Lookbox. Só que ela era muito limitada até então. No que era possível se fazer com linguagem natural. No caso do Lookbox, a gente sempre foi muito focado em dados. Então, simplificando até para entender a empresa, né? Quem tem uma empresa, quer acompanhar seus números, geralmente tem um BI para poder fazer isso, um sistema de Business Intelligence. Mas qual era a dificuldade que eu tinha quando eu fui gerente de Business Intelligence, sei lá, no Marché, há 10 anos atrás, tá? Não era tão fácil operar o sistema. Então, se eu queria saber um dado básico da minha operação, qual foi minha venda ontem de um determinado produto, qual o estoque de algo, qual é o giro de uma sessão, qual contas a pagar, eu tenho que saber onde é que eu entro no sistema para operar. Enquanto isso, a pergunta é clara, eu quero saber qual foi o produto que mais vendeu naquela loja ontem, né? Por que eu não consigo responder direto? A gente entrou nessa jornada, conseguiu fazer com que a linguagem natural respondesse assuntos de base de dados. Tudo que tivesse numa base de dados, o Lookbox vai lá e consegue automatizar essa resposta. Só que é natural eu querer saber informações que não são informações que estão em uma base de dados. Do tipo, como é que eu faço para cancelar um cupom? Eu devo. Como um vendedor, né? Eu vendo o produto X nessa condição, São perguntas também do dia a dia da operação, mas não são perguntas numéricas, né? São perguntas mais de ações e de como fazer algo. E com essa capacidade nova da IA generativa, a gente consegue complementar, por exemplo, soluções como o Lookbox. Na mesma plataforma, eu consigo saber o estoque, a venda, o produto e a margem, dados de base de dados. E agora eu consigo integrar com dados textuais e usar a IA generativa para responder perguntas que até então a gente não conseguia fazer no Lookbox. Então, para a gente é empolgante, porque é super complementar o que a gente fazia. E tem várias aplicações legais para várias empresas, né? Atendimento ao consumidor é uma coisa que muda totalmente. Os dias do Disque 1, Disque 2, Disque 3, isso acabou. Está com dias contados, né? E vai ser muito melhor essa experiência.
E como é que você vê essa integração do chatbot com as pessoas, né? Essa interação, como você falou, robô e gente, né? Como é que você está vendo o desenvolvimento dessa interface?
Eu acho que tem muito. A gente vai passar numa parte agora que tem muito para evoluir. Né, exatamente isso do que eu estava falando do Disque 1, Disque 2. Né? Hoje, antes, pré-LLM, não necessariamente GPT, mas tem várias tecnologias como o Bard do Google, Bedrock da Amazon. Né? Então, todo mundo está tentando surfar essa onda e o GPT foi a primeira e a mais com o nome mais forte aí no mercado. Mas todo mundo está querendo integrar isso às suas soluções. Mas isso já está começando esse movimento. E o que vai acontecer para o consumidor final é um atendimento com uma qualidade muito superior, né? É irritante hoje você querer fazer alguma operação no seu cartão, destravar uma opção, e você ter que fazer um monte de menu, né? Ou ligar para alguém e ficar um tempão no disque 1, 2, 3, 4 até chegar naquela opção. Por quê? Porque não tem uma capacidade de uma inteligência que se comunique direto com a necessidade do consumidor fazer uma ponte com o que a empresa tem a oferecer, né? Essa forma de comunicar, ela vai mudar não só a interação nossa com o atendimento, mas qualquer sistema, qualquer app, ele vai ficar muito mais simples. Aquele modelo de menu, né, infinito, com várias opções, eu vou falar, não, eu quero destravar meu cartão para uma viagem internacional. Ele vai falar, legal, qual o país que você vai? Esse daqui. Você vai quando? E volta quando? É que nem eu bater um papo com alguém, só que alguém muito inteligente, que vai saber quais são os produtos e casar com a minha necessidade. Uma referência que eu faço no livro é aquele filme chamado Ela, né? Her, em inglês. Onde tem um sistema operacional que ele é mega inteligente, ele é tão inteligente que ele acaba seduzindo o usuário, né? E ele fica apaixonado pelo sistema operacional. É um filme incrível, né? E aquela capacidade, aos poucos, ela está se tornando uma capacidade real.
Um diálogo natural, né?
Totalmente natural. É isso que é bacana. Então, eu tive um caso que um brinquedo meu de hobby, um drone, quebrou, né? Uma funcionalidade dele de bater foto panorâmica. Eu podia ir no Google pegar essa informação para saber como é que conserta essa foto panorâmica. Mas ficou muito mais fácil fazer uma pergunta no GPT, porque ele não tem que abrir um monte de aba para poder saber onde é que é, ler um monte de fórum. Não, eu perguntei, GPT, o meu drone modelo X quebrou a foto tal, o que que eu posso fazer? Ele me deu cinco opções. Na terceira, resolveu o meu problema. Eu fiquei assim, isso também foi impactante. Foi lá em janeiro, quando eu comecei a escrever o livro. Eu falei, tem alguma coisa diferente aqui, né? E são essas dicas que eu trago no livro, que às vezes a gente nem sabe que é possível perguntar lá, e quando a gente tem um exemplo, a gente começa a fazer coisas do dia a dia de uma forma muito mais fácil.
Perfeito. Bom, para finalizar, vamos fazer aqui o comercial do seu livro, né? Como é que ele já está disponível aí nas livrarias, no digital? Fala um pouquinho aí do seu livro aí para os nossos leitores.
Excelente, Claudinei. A gente está tanto no formato eletrônico, operando em Kindle, disponível já para compra, quanto no formato físico. Esse foi o diferencial, foi o primeiro livro lançado com formato físico, né? Está aqui
Por exemplo, lá.
a capa dele, está aqui conversando com robôs, a arte de GPTar, tá? E a ideia é essa, são diálogos com robô. Como é que eu vou extrair o melhor dessa tecnologia, né? Às vezes, são dicas simples do tipo, GPT, compara em formato de tabela essa pergunta. E ele vai lá, ele consegue fazer e fala, puxa, não sabia que dava para fazer em formato de tabela, não sabia que eu podia encarar um personagem. Então, o prefácio do livro, Claudinei, é feito pelo Albert Einstein, né? Foi uma licença poética aqui que eu fiz de quê? Eu ensinar esse personagem para o GPT, ele já sabe que é o Albert Einstein, então é uma figura pública, e eu dou um conteúdo do livro e eu falo, agora faço o prefácio do livro. E o prefácio ficou incrível, escrito pelo Albert Einstein, né? Então, são algumas dicas dessas que eu mostro como é que você pode usar no seu dia a dia, seja para traduzir algo, para escrever um e-mail, para fazer algum tipo de material, né? Ou para estudar algum assunto, que é um auxiliar incrível aí. Então, Essa é a dica aí do Conversando com Robôs, a arte de GPTA.
Perfeito. Rodrigo, quero agradecer a sua participação no podcast do The Inside Talk e logo, logo fico esperando aí pela versão número 2, né? Robô 2.
Por favor. Ah, então, a gente tá até preparando aqui. Talvez tenha um relançamento e eu trago mais novidades aqui, porque foi sucesso o primeiro. E mais gente quer ver a mão operando, tá? Aí a
Ah,
gente
perfeito.
faz a primeira mão aqui para você, Claudinei.
Falou, muito obrigado então. Até a próxima.